And turning now to the letter to the Hebrews, chapter 9 and verse 27.
Abrindo agora na carta de Hebreus, capítulo 9, versículo 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. O título para essa mensagem breve é A Memória da Alma. E existe muito a se dizer sobre memória, sobre o que esse capítulo ensina. Mas em primeiro lugar, olhando para o versículo 27, e como aos homens está ordenado morrerem uma vez. E que expressão é essa? Como aos homens está ordenado? O grego vem do termo deitar. Existe diante de nós um período de tempo que se finalizará neste evento, o julgamento da morte e o julgamento. Está ordenado, existe uma hora para cada um de nós, existe uma hora que não é conhecido para nós, mas só para Deus, quando Cristo retornará e o último julgamento ocorrerá. Talvez seja em breve, não sabemos, talvez seja mais para frente, em caso que eu e você morreremos primeiro, antes que ele retorne, mas de um jeito ou de outro, se morrermos antes ou se estarmos vivos quando ele retornará, o julgamento, dia do juízo final, é fixo por Deus. Ele sabe, nós não sabemos o quanto tempo temos para viver. Existe um dia certo no futuro e é apontado para o homem. Como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. O ser superior, que é Deus, que é infinitamente superior, ele coloca o dia. O ser inferior, as criaturas, os que foram criados, nós mantemos como se fosse a consulta, o dia, é uma dupla consulta. Existe uma consulta com a morte, se a nossa morte chegar antes do retorno de Cristo, e se morrermos como crentes, nossas almas estão salvas. Se confiamos em Cristo, na morte iremos estar com Cristo no paraíso. Esse é o ensino claro da Bíblia. Se somos incrédulos, se ignoramos a misericórdia, o amor de Deus, imediatamente iremos para o terror reservado para aqueles que não creram, até o final, até o dia final do julgamento. É pior do que podemos imaginar. Então, existem duas consultas, como se fosse. O primeiro, se morrermos antes de Cristo retornar, e o segundo, o dia do julgamento. E como está apontado, ordenado ao homem, uma vez morrer, e após isso, o julgamento. Existe um número de pessoas que é registrado na Bíblia, que morreram duas vezes, mas isso não é comum. Existiram dois meninos no Velho Testamento, talvez você se lembre. Um foi ressuscitado por Elijah e outro por Elisha. Mas eles não ressuscitaram aqueles meninos, foi Deus que ressuscitou. Mas os profetas oraram, apelaram a Deus, rogaram a Deus e Deus ressuscitou. E aí existiu o caso de um homem morto que o seu corpo foi jogado acidentalmente no túmulo de Elijah e ele foi restaurado também. Então ele morreu duas vezes. E aí existiram três pessoas que foram ressuscitadas por Cristo. A menina de 12 anos, a filha de Jairus, E aí, um jovem, que era o filho de uma viúva, na cidade de Neia, em adição a isso, existe o caso muito famoso de Lázaro também, sendo ressuscitado da morte. Mas eles não foram os únicos casos. Três, pelos direto poder de Cristo, outros que apelaram a Cristo. E depois de Cristo, Tabata também foi ressuscitada da morte, também chamada de Dorcas em Atos 9, pelo apóstolo Paulo. E aí existiu também outras pessoas recordadas que foram temporariamente ressuscitadas em Mateus 27. Então, oito indivíduos. Plus mais outro número que de grande de pessoas que não podemos dizer certamente, mas eles são os únicos. A regra geral é, aqui no versículo 27 lemos, como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Você morre só uma vez. Essa é a lei geral. Não existe uma segunda chance. E se você morrer como um inimigo de Deus, insultando Deus, indiferente a Ele, que tragédia! Alguém que rejeitou Cristo e sua misericórdia. Mas se acontecesse isso e você tivesse outra chance, algumas pessoas que acham que isso pode acontecer, mas não está na Bíblia. Nossa Bíblia é a única fonte de informação revelada por Deus. O que acontece na morte. Não existe algum lugar como um limbo, não existe uma dupla morte, não existe uma chance de se arrepender depois da morte. Essa é a vida em que devemos encontrar o Senhor e é dado para o homem. É ordenado ao homem morrerem uma vez, vindo depois o juízo. Esse é o dia, é óbvio dizer essas coisas, em que temos. Não controle, nenhum controle. Você não pode influenciar. Deus fixou. Você não pode fazer com que mude ou que seja mudado por um tempo mais apropriado. Virá como um choque. De repente, você morrerá. Em dor ou não em dor, está tudo na mão do Senhor. É impossível que você. Não vá à sua consulta no dia da sua morte. Algumas pessoas têm que ir à corte porque eles fizeram algo errado, eles têm que ir à corte para resolver alguma coisa e eles têm um horário marcado, mas eles não vão. Só que você não pode fazer isso com o dia da sua morte. Você terá que ir. A sua alma deixará o seu corpo. E será levada para a próxima vida pelo poder de Deus. Você não tem poder ou habilidade para mudar nada. Você não pode rogar uma doença, porque às vezes a doença vai te levar à eternidade. A doença pode te levar para muitos lugares na sua vida. Mas não vai tirar da morte. Se você é um ateísta, claro que isso não faz diferença. Agora você estará nas mãos de Deus. A morte deve ser muito mais terrível para um ateísta do que qualquer outra pessoa. Se você morrer como um incrédulo, você nunca veio a Cristo, nunca se arrependeu dos seus pecados, nunca notou a misericórdia de Deus, a oportunidade de buscá-lo e encontrá-lo. Se você é um ateísta, deve ser muito pior. Porque você imagine o terror, o choque, a humilhação de estar duplamente errado em tudo que você sempre pensou e fez. Não importa o quão rico, o quão poderoso, você não pode mudar a hora. Talvez você seja uma pessoa que controla tudo na sua vida. Eu espero que não. Existem pessoas. Maridos que controlam seus maridos, ou são algumas mulheres, esposas que controlam seus maridos de uma forma terrível. Controlam tudo, mas eles não podem controlar isso. Quando o momento vir, você ir diante de Deus, as palavras, do hino, existe um hino aqui no corpo, longe dele eu estou, mas devagar eu vou mover para casa. Estamos indo para casa, para o Senhor. Eu espero que você tenha buscado, encontrado o Senhor, que Ele tenha mudado a sua vida, o seu coração, que Ele te salvou. Eu espero que você ore para Ele, que Ele responda a sua oração. Ele lida de uma forma maravilhosa contigo. Você serve Ele, você ama Ele, senão você não pode falar dessa maneira. Existe um homem que falou essas palavras. A flecha que você colocou na morte para a vida. Todo meu respirar, todo momento que eu vivo, eu busco. A morte virá. Temos um instinto da morte, porém o descanso vem depois. Mas é como se fosse uma flecha que te pega. Existe um dia determinado, um momento determinado, que você irá diante de Deus para prestar contas da sua vida. Muitos dizem, Deus não está lá. Outros colocam de uma forma diferente. Eles dizem, se Ele está lá, Ele é um Deus de amor. E isso é tudo que eles conhecem sobre Deus. Ele é um Deus de amor. E porque isso é tudo que eles conhecem sobre Deus, é algo maravilhoso. Porém, um pouco de conhecimento é perigoso. Se tudo que você conhece de Deus é isso, você dirá, todo mundo irá para o céu. Se Ele é um Deus de amor, todo mundo irá para o céu. As pessoas falam dessa maneira. Mesmo as pessoas que estão na televisão, que eles, um dos seus trabalhos é entreter, e eles dizem, alguém morre, eles dizem, eu te vejo lá em cima, como se Deus é amor, esse é o fim de tudo. Ele vai aceitar todos. Deus também é santo, Ele é justo. Eu espero que você nunca caia nisso, achando ou acreditando que as outras pessoas acreditam. Deus, a sua natureza, Ele é amor, mas Ele é perfeitamente santo e Ele não pode aceitar o pecado. Ele é um Deus de perfeita justiça, então Ele deve punir o pecado. E aqui está seu amor, que Ele veio na pessoa de Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santa Trindade. Certamente você sabe disso. Ele veio do céu para a terra, para ser o substituto por todos aqueles que seriam perdoados, para sofrer e morrer, para pagar a punição de seus pecados. Esse é o amor de Deus operando. O amor de Deus não nega. Deus não pode se negar. Deus não nega sua santidade, sua justiça. Não é exercitado com a sua justiça e santidade. Sua justiça e santidade diz, o pecador deve morrer. E seu amor diz, manda um Salvador para sofrer e morrer no lugar do pecador. E se não temos o Salvador, rejeitamos o amor de Deus. Então a justiça e sua santidade vai punir por toda a eternidade. Um pouco de conhecimento é perigoso. Queridos amigos, a memória. Eu não posso tomar muito tempo com outros aspectos. Esquecemos da memória. A memória, a consciência é afetado pela queda. A queda do homem. Aqui estamos distanciados de Deus, alienados dele. Estamos debaixo do julgamento de Deus. E a nossa memória é uma memória corrupta. Então o problema é que muitas das vezes a memória só vai lembrar de coisas que queremos lembrar. A consciência, a memória não se lembra de todos os pecados, só de alguns. E os pecados que se lembra se minimiza também. E fazemos desculpas, nos desculpamos por eles. Então, Nossa consciência, nossa memória de consciência não é muito boa em coisas espirituais. Existe muito do lado do pecado e defende-te e trabalha para você. Então, mesmo a consciência, a memória da consciência, ainda está te falando coisas sobre o Senhor. Quando você pensa, existe um conceito que é chamado e é referido a ele. É um conceito que os psicólogos falam que existe. A maneira que você formula a sua memória faz com que existam muitos problemas. Mas é como se fosse uma corrida. A memória da corrida, eles dizem. O ser humano, eles têm sua memória. As coisas que estão além de outras pessoas, às vezes é chamada de uma memória genérica no mundo dos médicos, ou uma memória que você herda, ideias que vêm de informações transmitidas de uma geração a outra geração. Agora existe um elemento de verdade, porque está na Bíblia também. Existe uma memória. É como se você estivesse apostando uma corrida. A raça humana se lembra de tudo. Antes da queda, quando tínhamos uma perfeição, não existe pureza em nós. Porém, é como se tivéssemos um desejo por isso. É parte da nossa memória. Quando você casa, você quer que a sua casa seja perfeita e feliz. Você não quer que tenham maus comportamentos, deslealdade ou ofensas. Dentro de você, você tem um conceito que é desejado. Pureza, felicidade, tudo isso vem antes da queda do homem, da desobediência a Deus. Desaprovar o mal é parte disso. Quando o homem caiu, ele sabia que estava errado. Mesmo lá, nós tivemos construídos em nós como se fosse um desaprovamento da maldade. Você não gosta que as pessoas sejam egoístas, mesmo que você seja. Você não gosta que as pessoas sejam orgulhosas, mesmo que você seja. Você não gosta de alguém que minta, mesmo que às vezes você exagere, fale mentiras. Nós lembramos, não tinha que ser assim, não era sempre assim. Nós, dentro de nós, nós sabemos que existe vida eterna. Nós sabemos como nós perdemos isso porque desobedecemos a Deus. Está na nossa consciência. De onde que vem tudo isso? Ah, isso volta na história do homem. Então existe um tipo de memória de corrida, como se fosse um instinto por Deus, um instinto para a vida após a morte. Sentimos que essas coisas têm que ser, porém é muito difícil repudiá-las, é muito difícil ignorar essas coisas, porém as pessoas fazem isso com sucesso, mas é uma tragédia, porque existe, dentro de nós sentimos, perdemos o paraíso, perdemos a vida eterna, as pessoas têm esse senso em si, mas na conversão, a memória natural, ela é acordada como se fosse, ela melhorada pela obra do Espírito de Deus. Quando você é convertido, sua atitude e sua memória funciona diferente. É a sua natureza, a sua memória natural, ela esquece dos seus pecados. É como se você nunca tivesse cometido nenhum pecado. Sim, às vezes você pensa assim, eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas a maioria das coisas se vão. Elas não estão mais em sua mente, elas desapareceram. A memória natural não escolhe lembrar de comportamentos ruins e pecados. E quando se lembra, é minimizado. Eu nunca fui tão ruim quanto aquela pessoa. Alguns dizem, ah, não, não, eu nunca agi como aquela pessoa. Ah, meus pecados não são nada como daquelas pessoas. Então, quando você escuta a palavra de Deus dizendo, somos todos pecadores, estamos debaixo da condenação de Deus, merecemos morrer, perecer, ser banidos de Deus para sempre, nós dizemos, isso não é justo? Porque a nossa memória fez com que nossos pecados estivessem quase desaparecidos. Mas Deus traz à memória a vida, e você pensa num homem como Paulo, o apóstolo. Na época da Bíblia, Saulo de Tarsus, que se tornou o apóstolo Paulo, e ele nos fala que ele era um homem orgulhoso, e ele pensava que ele era justo de acordo com o padrão de Deus e as leis de Deus. Mas aí ele nos fala, na carta para Romanos, que quando o pecado vem em sua mente, quando, isso era para dizer, quando a sua memória acordou, o pecado prevaleceu, reviveu e ele morreu, isso é o que ele quis dizer. Ele se sentiu completamente perdido debaixo da condenação de Deus. Ele viu seu pecado tão claramente, ele sabia que não existe esperança para ele. Ele tinha que ser punido eternamente. Ele era aquele que tinha que ser rejeitado. É isso que acontece quando Deus opera em seu coração. De repente você lembra-se de coisas. De repente você vê o seu comportamento, o seu pecado, o seu caráter. Isso aconteceu comigo. Isso acontece repetidamente. E você pensa em terror com o que você fez, o tipo de pessoa que você se tornou e o que você é capaz. E aí você vê o que você realmente é. E aí tem uma diferença. Esse não é um termo muito bom, a memória da alma. Porque quando Deus opera, não é a memória natural, que é imperfeita, que esquece, que se auto-justifica, cheia de desculpas. Porque é uma memória que é acordada, que opera certamente. Sentimos nosso pecado, nossa necessidade do perdão de Deus. Por exemplo, o rei Davi, tantos anos atrás, 3.000 anos atrás ou mais, ele diz, num grande salmo de arrependimento a Deus, contra ti somente eu pequei. Isso não é a memória natural, em contraste com a memória que é revivada, que Deus salva a alma, que opera em nós. A natureza natural diz, sim, eu fiz algo ruim. Eu disse algo que eu não devia dizer, mas quando Deus ativa a memória, porque Ele nos faz com que possamos buscá-lo e encontrá-lo, nós dizemos, eu fiz isso com Deus, não a Ele, eu fiz com Deus. Eu fiz a Ele, eu não disse isso a Ele ou a ela, eu disse a Deus, contra ti, somente a ti, eu pequei, diz Davi. Meu pecado é uma ofensa a Deus que me criou. Nós é contra Deus, somente contra Ele. É nossa memória funcionando. Ela agora está funcionando como ela deve, porque o Espírito Santo está operando. E Ele está me mostrando o que eu realmente sou e quem eu ofendi. Quem eu ignorei, o Deus vivo. É por isso que eu chamo isso a memória da alma. E aí a morte acordada. Deixa-me falar por um momento sobre o julgamento. O julgamento não teria nada, ou estaria faltando um grande componente. Se eu fosse um pecador que rejeitasse a Deus, com certeza eu sou um pecador, mas eu não rejeitei a Deus. Sim, eu rejeitei, mas aí Deus me mostrou que tolo eu fui. Mas se eu ainda fosse um pecador rejeitando a Deus, sem tempo para Ele, e eu morresse e fosse o julgamento, e Deus me mostrasse todo o meu pecado, e eu não reconhecesse, e eu não lembrasse, eu não soubesse, provavelmente eu diria o que os políticos dizem, Ah, eu não reconheço isso. Eu não reconheço o seu argumento. E nós diríamos a Deus: eu não reconheço nada disso. Não tem nada a ver comigo. Eu nunca fiz essas coisas. Nunca cometi essas coisas. Será que Deus... Será que a justiça de Deus seria vindicada? Não, claro que não. O que tem que acontecer no dia do julgamento é... Eu devo dizer... Eu fiz isso. Eu vejo agora. Esse sou eu. Esse é o meu pecado. Eu sou condenado justamente. Eu saberei nesse dia. Como que eu saberei? Porque Deus vai ativar minha memória. Você sabe, você pode testar a sua memória. Eu tenho certeza que isso já aconteceu com você, já aconteceu comigo, que você pode estar sozinho em algum lugar, indo para algum lugar, pensando sobre algo que não tem nada a ver com o que vai acontecer e você tem como se fosse um flashback. Você recolecta alguma coisa e você pensa, por que que eu me lembrei disso? Eu posso ver o lugar, eu posso ver as pessoas, eu lembro o que aconteceu. Não foi o que aconteceu de maior na minha vida, mas eu me lembro tão bem. Talvez algo que aconteceu em 5 minutos. E as coisas voltam a ti. De 15 anos atrás ou mais. Com muita clareza às vezes. E você pode dizer a si mesmo: eu tive como se fosse um glimpse do que a memória pode fazer. Eu penso, se cada momento em minha vida é imprimido como se fosse tão vividamente e tão profundamente na minha mente, eu não tenho consciência de todas essas coisas, porque em algum lugar na minha mente, no meu cérebro, existe um vídeo super gigante de tudo, deve ter, porque coisas do nada voltam em nossa mente, tão claras, a atmosfera, tudo está lá, e as pessoas, queridos amigos, provavelmente tem, existirá uma hora onde estaremos diante de Deus, onde tudo vai ser como se fosse aberto. Tudo, porque Deus vai ser visto como verdadeiro e justo. Porque no dia do julgamento, o ensinamento da Escritura diz: vamos concordar, vamos saber. Mesmo que fôssemos os piores inimigos de Deus, saberemos que Deus é verdadeiro e veremos a vida terrível que vivemos quando estiver tudo lá. Ah, queridos amigos, eu espero que isso nunca aconteça contigo. Eu espero que você seja isento de tudo isso, porque você está debaixo de Cristo. Ele morreu para tirar os seus pecados. Você pertence a Ele. Você está entre aquela grande multidão, aqueles que Ele diz: venha, fique aqui no dia do julgamento. Você não está do lado daqueles que vão ser mostrados tudo o que eles fizeram para que Deus seja justo no último dia. Talvez você seja uma pessoa que esquece com facilidade, e quando você fica mais velho, nós esquecemos mais. Algumas coisas passam pela nossa mente, nós esquecemos, eu não vou entrar em detalhes, mas no dia do julgamento, tudo virá à vida. Sua memória será infinitamente mais clara e mais cheia do que já foi em vida. A memória da alma. Quando que acontece? Temos aqui, nessa mensagem que lemos da Bíblia, e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Meu tempo está acabando. Eu queria falar mais sobre a memória e sobre Cristo, sobre a sua morte expiatória na cruz do Calvário, sobre a terrível dor que ele passou por mim, por você, se você crer nele, para que possamos ser perdoados gratuitamente e mudados e ter união com Ele, mas o tempo não permite. Muitos anos atrás, e o que me faz te falar isso, é que eu vi pessoas vir tão perto da salvação, tão perto do Evangelho, e depois esse mundo se fecha como se fosse neles, e eles são levados, e suas memórias são como se fossem tampadas, e eles nunca vêm a Cristo. Se você é um jovem, você consegue ver sua necessidade de salvação, você sente Cristo morrendo na cruz, você sabe que você precisa de uma vida nova, você se aproxima dele, mas aí vem o mundo com as suas promessas salvos e seus amigos, e aí você tem a sua natureza a sua natureza que quer explorar, e existem mentiras, exageros, e você pensa que ser um mundano é melhor, que você vai ser mais feliz, que você será livre, e você começa a perder aquela necessidade de Cristo que você tinha, seu amor por alma. Essas coisas se tornam distantes, elas não te seguram mais. Então eu te digo algo que eu li recentemente, mas em primeiro lugar, anos atrás, talvez 25 anos atrás ou mais, eu não consigo te dar os detalhes, mas existia um homem que pescava e ele levou eu e mais um, e nós fomos navegar, e era um barco especial para pescar, e eram barcos antigos, e nós fomos por um tempo, e nós estávamos já quase no meio do mar, e nós vimos distante de nós um grande navio, e nós estávamos numa parte perigosa, então eles nos ajudaram, e nós vimos que nós não percebíamos o que estavam ao nosso redor, mas é claro que quando eles nos pegaram, nós vimos que logo nós estaríamos debaixo da água. O que aconteceu, o que eu quero dizer é que há uma semana atrás, mais ou menos, eu estava lendo um livro que era um homem também que pescava, e muito, e ele dizia no livro, a história era que em uma ocasião ele tinha muita experiência, ele não precisava nem pesquisar muito, e ele foi até o ponto que ele tinha que estar, mas ele descalculou o tempo e o seu barco estava em perigo. Porém, ele pensou, bom, eu consigo me salvar e eu vejo o que eu consigo fazer. E ele tinha como se fosse um plano, ele estava bem, bem longe da beira já. Bom, eu não vou te contar em detalhes, mas de repente ele viu que algo estava faltando. Ele sentiu que estava muito rápido. Bom, ele tinha muita experiência em saber que em pouco tempo ele estaria debaixo da água. Ele estava muito longe da beira agora. Ia desaparecer de vista. Então, ele sabia que ele nunca mais ia conseguir voltar, ele ficaria perdido, ele afundaria. Bom, ele começou a jogar o que ele estava carregando no barco. E aí, o que ele fez? Ele começou o máximo que ele podia remar e remar muito rápido. Ele tinha mais ou menos 40 anos. Ele tinha muita neblina e ele não estava conseguindo ver direito, e ele estava tentando remar o mais rápido possível para aquele outro barco grande, quando de repente desapareceu. Mas ele estava próximo o suficiente para fixar a sua mente naquele barco até que ele conseguisse remar, e ele conseguiu, até que a neblina tomou conta de tudo. E ele, seguro naquele barco, ele tinha seus instrumentos para guiá-lo até o porto, e ele estava quase tão perto de perder sua vida. Mas é assim que pode ser para ti. Você pode ver a cruz do Calvário, você pode ver a única esperança de perdão e a sua vida nova, e ao seu redor existe uma grande batalha. Existe como se fosse uma neblina tomando conta, te distanciando de tudo e de Deus, mentindo para ti o que a vida é nesse mundo. Mas a neblina continua. E se você entreter esse pensamento, mais obscuro vai se tornar a vista de Cristo e a cruz do Calvário, a única esperança. Não deixe com que essas coisas tragam essa neblina em sua mente e te leve para longe de Deus. Se Deus te der só um glimpse da sua necessidade de salvação e colocar em ti uma esperança do céu e uma realização do amor de Cristo e o que ele fez para adquirir a salvação para pecadores, fixe o seu olho nisso. Não deixe com que nada te influencie. E se arrependa dos seus pecados. Entregue a sua vida a Cristo e confie na cruz do Calvário para a salvação, e você será dele. Oremos juntos. Ó Deus, gracioso Pai Celestial, olhe por nós, Senhor. Senhor, ajude-nos a ver a importância da salvação. Ajude-nos, Senhor, a confiar inteiramente em Cristo e no seu amor redentor. Senhor, mova em cada coração, traga almas necessitadas para ti, para segurança eterna e para a vida mais abundante. Senhor, olhe por nós. Rogamos no nome do nosso Salvador. Amém.